Entrevista.
Agora em nosso programa nós vamos conversar com Patrícia Ferraz, diretora da ANOREG BR, que é a Associação dos Notários e Registradores do Brasil. E nós vamos falar sobre extrajudicialização de procedimentos que reduzem até 10 anos prazos de processos como divórcios e inventários. Patrícia Ferraz já está ao telefone, vai conversar agora com a gente. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Fenícia. Prazer falar com você.
O prazer é todo nosso em ter a sua participação aqui em nosso programa. Então, Patrícia, extrajudicialização de procedimentos reduz em até 10 anos prazos, né, de processo como divórcio. O que, que exatamente isso significa, Patrícia?
Significa o seguinte, Artemísia. Existe uma série de procedimentos que são feitos no Poder Judiciário. E o Poder Legislativo tem editado várias leis conferindo mais autonomia do cidadão, mais autonomia ao cidadão, na medida em que permite que ele escolha entre ajuizar esses procedimentos, ou seja, fazer esses pedidos junto ao Poder Judiciário, ou, como alternativa, fazer esses pedidos perante os cartórios extrajudiciais. Por isso que se chama extrajudicialização de procedimentos. Não há nenhuma perda de segurança jurídica, mas, por outro lado, existe um ganho muito grande em celeridade e em redução de custos também para o cidadão.
Quer dizer, diminui bastante o tempo, né? Pode até em 15 dias, né, sair o inventário, é isso? No caso?
Tá, às vezes até menos tempo. Depende de quão organizada está a documentação das pessoas que estão promovendo o inventário, de alguém que faleceu, ou das pessoas que estão se separando ou se divorciando. No Poder Judiciário, como o Poder Judiciário tem um número muito grande de processos, um procedimento simples pode, por conta do volume de trabalho que o Poder Judiciário tem, demorar mais tempo ou muito mais tempo do que demora conosco nos cartórios extrajudiciais. Então, você se referiu às escrituras, né, aos casos de inventário, de partilha, de separação e de divórcio, mas há vários outros casos que você pode resolver diretamente nos cartórios extrajudiciais. Como, por exemplo, agora os procedimentos de uso capião, as execuções de devedores em financiamentos imobiliários, até mesmo o protesto de títulos, né? Uma execução de dívidas muito mais rápida do que uma medida judicial.
Agora, como é que isso acontece, Patrícia? Porque você está resolvendo um problema de uma separação, né? No cartório é possível haver, vamos dizer assim, uma conversa, um debate para tentar conciliar as vontades ali? Como é que é feito isso?
Na verdade, quando as pessoas procuram o cartório extrajudicial, elas, via de regra, já procuram o cartório com a situação resolvida. Sim. Porque essas escrituras e esses procedimentos que são feitos nos cartórios, como, por exemplo, a retificação de registro de imóvel, elas só são possíveis quando não haja divergência, ou seja, nossa, quando haja consenso. Uhum. Mas agora nós estamos passando, né, numa fase de transição, com o crescimento dos procedimentos de mediação e de conciliação, que também podem ser feitos pelos cartórios, mas são coisas diferentes. Na conciliação e na mediação, o que se procura, o que se busca, é uma forma não judicial de solução de conflitos que é construída pelas próprias pessoas envolvidas com o problema. Na extrajudicialização de procedimentos, nós podemos sintetizar assim, são pedidos que eram feitos antigamente tão exclusivamente perante o Poder Judiciário e que agora podem ser feitas também nos cartórios extrajudiciais. É o cidadão que escolhe o que é mais conveniente para si próprio, se ir ao judiciário ou se buscar a atividade extrajudicial.
Quer dizer, se ele partir para o cartório, ele tem que saber que ele já tem que estar com a situação decidida, né, sobre o que vai acontecer. Seria isso?
Isso. E a repercussão disso, Artemísia, além, obviamente, das pessoas conseguirem a satisfação dos seus interesses muito mais rapidamente, Uma consequência importante é que a gente acaba repercutindo positivamente na quantidade de trabalho que tem o Poder Judiciário. Porque o que se compreende é que não havendo litígio, não havendo conflito, não há por que acionar o Poder Judiciário, que é uma máquina muito preciosa para a solução dos conflitos. Então, o Poder Judiciário acaba tendo toda a sua estrutura, todos os seus recursos humanos e materiais dedicados para aquilo que é a sua razão de ser, que é a solução de conflitos.
É, muitas vezes a pessoa vai para o final da fila com uma situação que já está decidida, era só o juiz assinar, vamos dizer assim, mas como ele tem que ir para o fim da fila, ele vai esperar muito tempo por isso. Já ele indo direto para o cartório, a situação é bem mais rápida, não é isso?
Isso, exatamente. E é importante a gente compreender qual é a razão da extrajudicialização de procedimentos. É porque o legislador tem aumentado o número de procedimentos que podem ser apresentados diretamente nos cartórios, como uma alternativa aos procedimentos judiciais. Isso se dá em razão da eficiência que os cartórios extrajudiciais têm demonstrado ao longo dos...
Alô, Patrícia? Patrícia? É, nós perdemos aí o contato com a Patrícia Ferraz, né, que estava conversando com a gente, que agora as pessoas podem procurar os cartórios, né, para reduzir aí os custos e os prazos, né, o tempo de um processo como um divórcio, um inventário, que sendo feito agora pelos cartórios vai muito mais rápido, acontece de forma mais ágil, né, e os cartórios agora podem fazer isso, né. E essa é uma medida interessantíssima, né? Porque, como ela estava explicando, muitas vezes a sua situação é uma situação que poderia ser resolvida rapidamente, mas como o judiciário está cheio de processos, a fila é longa e você espera anos, não porque o seu processo seja uma coisa complicada, não é isso. É uma coisa simples, mas você vai lá para o final da fila. É óbvio, né? Toda vez que entra um processo novo, ele vai para o final da fila. E são milhares de processos. E simplesmente você indo para o cartório diretamente, a coisa fica muito mais rápida. Patrícia, estamos de volta, né?
Estamos.
Você estava falando e de repente a nossa ligação caiu. Então, pode continuar.
Então a gente estava falando qual a razão pela qual o Poder Legislativo tem conferido cada vez maior autonomia para o cidadão, permitindo a facilitação de procedimentos a partir do uso dos cartórios extrajudiciais. E a razão de ser desse fato, Artemísia, é a circunstância de que desde a Constituição de 1988, quando foi prevista expressamente na Constituição a delegação das atividades notariais e de registro, que são uma função pública, né, uma função desempenhada para o público, que ela pudesse ser delegada a particulares sob gestão privada. E a finalidade disso é de que essas atividades sejam desempenhadas com o máximo de eficiência possível. E nós temos feito pesquisas com o Datafolha já há alguns anos, junto aos usuários dos cartórios extrajudiciais em várias regiões do país. Nós vamos fazer uma novamente esse ano. E a avaliação que nós temos recebido por parte dos nossos usuários é de que, dentre todas as instituições públicas e privadas, os cartórios extrajudiciais são, para os usuários, a instituição mais confiável e séria do país. Então, não é por acaso que nós estamos recebendo esse voto de confiança do Poder Legislativo.
Tá certo. Patrícia, como você sabe, nós estamos sendo ouvidas em todo o Brasil, mas em especial na Amazônia, né? Então, eu gostaria que você passasse, mas você gostaria, né, de passar mais alguma informação, mais alguma orientação para os amigos que estão na escuta do programa?
Eu poderia dizer, né, para os ouvintes que a finalidade dos cartórios extrajudiciais é atender a população da melhor forma possível, fornecendo informações seguras, realizando atos com atribuição de segurança jurídica, e nós estamos disponíveis para orientar a população naquilo que for necessário. Da nossa experiência de balcão de atendimento ao público, eu posso te dizer que muitos problemas que hoje os cidadãos enfrentam, eles enfrentam porque eles não tiveram uma assessoria adequada para a solução dos seus problemas. Então, a recomendação é de que eles procurem, quando precisarem, os cartórios dos seus municípios. Nós temos registros civis de pessoas naturais em todos os municípios e distritos do país, inclusive na Amazônia, né, cujas dimensões são tremendas. Mas nós estamos à disposição e queremos atender o cidadão brasileiro da melhor forma possível, com todo o carinho e competência que ele merece. E o que vocês, os seus ouvintes, tiverem de sugestões, eles podem encaminhar para nós na Noreg, no www.anoregbr.org.br, que nós estamos à disposição e querendo colher as sugestões que os usuários tenham para nos fornecer, porque a nossa intenção é aperfeiçoar cada dia mais as atividades que nós desempenhamos com muito cuidado.
Gostaria que você repetisse o endereço eletrônico da Noreg.
Se todo mundo procurar lá no tio Google, colocar NoregBR é o primeiro site que aparece, fica mais fácil.
Tá certo. Patrícia Ferraz, então eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Espero poder contar outras vezes com você aqui na Nacional, tá certo?
Olha, você tanto pode contar com a minha participação, muito carinhosa, como o pessoal da Amazônia pode contar com todos os cartórios extrajudiciais aí na região. Espero que nós possamos estabelecer grandes parcerias e auxiliar de fato o cidadão. Uma boa notícia é que nós, inclusive na Amazônia, com toda essa dificuldade de trânsito que nós temos por conta da distância entre os espaços, nós tecnicamente já erradicamos o subregistro civil de nascimento. E eu queria parabenizar especialmente aí os colegas da região, os registradores, que fizeram grandes parcerias e conseguiram esse resultado tão positivo para a população.
Positivo, incrível, né? Porque isso era um problema sério em todo o Brasil, em especial na Amazônia, como você falou, por sua dimensão, né? E as dificuldades de se andar pela Amazônia, né? As avenidas são os rios, né? E o acesso a tudo na Amazônia é muito mais complicado, né, Patrícia Ferraz? Então,
exatamente.
Até para se conseguir um registro de nascimento era uma dificuldade, né?
Uhum,
e graças a Deus isso está acabando, né?
Para você ter uma ideia, as entidades internacionais definem como o percentual técnico considerado como de subregistro erradicado o percentual de 5% das pessoas não registradas no prazo definido em lei. E o nosso percentual médio no Brasil já é 1%. Então, assim, nós estamos comemorando mesmo.
Tá certo. A gente que trabalha para a Amazônia sabe a importância disso, né, Patrícia Ferraz? Foi realmente um prazer e eu faço novamente o convite. Gostaria de conversar muitas outras vezes, trazer informações fundamentais como essas para os nossos ouvintes. Por quê? Para que eles possam mudar, para que eles possam correr atrás de seus direitos, eles têm que ter conhecimento disso, né? E são conversas como as nossas que fazem com que os ouvintes conheçam que têm os seus direitos e possam correr atrás, né, Patrícia?
Exatamente. Tá. Exatamente. Isso é fundamental.
Tá certo. Mais uma vez eu lhe agradeço e lhe desejo uma boa tarde.
Obrigada. Boa tarde para todos.
Tchau, tchau.